Salve, salve, galera do Esquema Tático, chegando para mais um podcast, como sempre muito bem acompanhado por Frederico Higino, nosso amigo palmeirense, Daniel Zucco, nosso corintiano clubista, e Guilherme de Almeida, o único santista que ainda não se aposentou, e eu, Matheus Coutinho, como sempre apresentando esse podcast maravilhoso. Tema de hoje, jogadores que se naturalizaram e jogam por outras seleções. Começar aqui, já abrindo a palavra para o nosso amigo santista. Guilherme, você, cara, o que você tem a falar, tem a agregar para esse assunto de hoje?
Bom, boa tarde, Coutinho. Boa tarde a todos que compõem a bancada do Esquema Tático. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom, queria começar com alguns nomes de jogadores que saíram do meu peixão, né? Que jogaram, tiveram passagem pelo meu peixão e foram para se naturalizar para outros clubes e hoje em dia, né, atuam por outros países, né? Vou começar pelo incrível Júnior Moraes, quem não se lembra daquela final de 2007 do Paulistão, quando ele faz o gol e nós nos consagramos campeões, né? Golaço, diga-se de passagem. Hoje em dia o Júnior Moraes ele está atuando pela seleção da Ucrânia, né? Então ele está com um pouco mais de 30 anos, então ele pelo Shevchenko, né, que foi, virou técnico lá da Ucrânia, ele acabou se naturalizando. Um outro que se naturalizou e talvez esteja presente na Copa de 2022 aí no Qatar, que ele se naturalizou pelo país sede, é o grande Rodrigo Tabata, que não lembra ele no meio dos anos 2000, né, atuando, fazendo grande passagem pelo Goiás, pelo Santos. Acho que, né, Santos, outros clubes como São Paulo, Palmeiras, a gente gosta, quando toma gol de um jogador, a gente gosta de contratar o jogador, e acho que foi isso com o Rodrigo Tabata, né. Jogou até que bem no Santos, chegou a ser 10, e hoje em dia vai ser do Qatar, né? Uns outros nomes que eu peguei aqui, esse da época que a gente tinha álbum de figurinha, né? O grande Alex Santos, que é um brasileiro lateral, ele jogou no Japão, nas Copas de 2002 e 2006, né? Ele jogava muito bem, ele era um lateral que tinha muita profundidade, chegava bem no ataque. E ele fez boas passagens, né, principalmente nesse momento, pelo Japão, né, chegou a ser comandado pelo Zico, né, então uma grande honra para ele. Peguei aqui também o grande Cacau, que jogou na Alemanha, na Copa do Mundo de 2010. Né, foi um brasileiro convocado por lá e jogou entre os anos de 2009 e 2012, né? Não chegou a ser convocado para 2014 e tá lá no elenco que meteu 7-1 na gente, né? E aí, meus amigos, o que vocês têm a dizer sobre os jogadores naturalizados?
Cara, primeiro eu vou responder uma pergunta. Quem não se lembra do Júnior Moraes? Eu não lembro do Júnior Moraes. Acho que um jogadorzinho que realmente eu não lembro. Mas já não vou me alongar muito. Zucco, algum outro jogador que você lembra de cabeça? Vem um nome na sua cabeça quando a gente fala de jogador naturalizado, além desses que o Gui já comentou?
Eu não lembro do Júnior Moraes, que o Gui falou, mas bom que ele lembra, agrega aqui para a nossa discussão. Eu lembro que muitos jogadores brasileiros jogaram por Portugal. Como por exemplo o Edson, ídolo do Corinthians, jogou também no Flamengo aqui no Brasil. E lá em Portugal ele se tornou, segundo o irmão do Gui, o maior jogador português de todos os tempos. Ele participou daquele Portugal do Felipão, acho que foi inclusive a pedido do Felipão. Então ele perdeu aquela final de Eurocopa para a Grécia e foi terceiro colocado na Copa do Mundo. Mas também esse mesmo time tinha o Deco, que é um jogador que inclusive eu acho que teria como ter jogado na seleção brasileira, porque tinha muita qualidade. Também o Pepe, joga até hoje pela seleção de Portugal, é ídolo do Real Madrid, por mais seja aquele zagueiro violento, eu diria. Mas ele é um jogador importante e é muito querido em Portugal.
É, esse aí do Lietzson ser o melhor jogador da história de Portugal é bastante... Como posso dizer? Bastante discutível, né? Acho que... Pra quem não entendeu a piada, foi uma piada interna do blog, que o irmão do Gui colocou isso uma vez num story do Instagram, e aí ficou a piada interna. Até foi um dos motivos da gente decidir fazer o episódio sobre esse assunto, né? Mas enfim, Fredão, você, cara, o que você tem a complementar?
Olá a todos. Então, quando a gente fala de jogadores naturalizados de outros países, a gente pensa que é um assunto recente, né? Mas não é, um assunto que acontece desde os tempos mais primórdios do futebol. Antes de eu entrar nesse assunto, primeiro vou responder o Gui, que eu também não lembro do Júnior Moraes, faço a mínima ideia de quem seja. Porém, o outro jogador que se naturalizou ucraniano foi o Marlos, que jogou um tempo pelo São Paulo também, que veio do Curitiba, e agora está se naturalizando para jogar pela Ucrânia. Além do lateral Santos no Japão, a gente tem o Marcos Túlio Tanaka, que foi um brasileiro também, lógico, ele tinha ascendência japonesa, por deixar o Tanaka, mas foi um zagueiro japonês, jogou junto com o Santos pela seleção do Japão. E eu não, na minha humilde opinião, o Lietz não chega nem perto de ser melhor jogador de nem de time, imagina uma seleção. Mas... antes do Cristiano Ronaldo, era o melhor jogador português da história até então, era o Eusébio. Ele era de Moçambique, ele não nasceu em Portugal, ele nasceu em Moçambique. Hoje o Cristiano Ronaldo, na minha opinião, e eu entendo que na opinião da maioria das pessoas, o Cristiano Ronaldo já é maior do que o Eusébio. Mas até o Cristiano Ronaldo ser quem ele era, o Eusébio nasceu em Moçambique e era o maior jogador da história de Portugal. Então, fora isso... A ideia de naturalizar jogadores, pegarem jogadores que nasceram em outros países para o seu time, começou lá na Copa de 1934. Inclusive, no nosso blog temos matérias sobre as primeiras Copas do Mundo, de 30 a 66, tem lá no blog, então acessem o blog e as matérias sobre as Copas do Mundo, que são muito legais. Para essa, a gente também tem a de 2002, quando fez 15 anos que o Brasil ganhou a Copa de 2002, nosso querido Coutinho fez uma matéria especial da Copa de 2002, então de 30 a 66 tem tudo no blog, mais a de 2002. Na de 34, que foi feita por mim, tem uma parte que fala assim: Itália foi o único país sede que precisou participar das eliminatórias em toda a história das Copas, utilizando a Copa como propaganda política. Mussolini queria transformar a Azzurra como uma propaganda política. Para isso, ele convidou outros jogadores que tinham descendência italiana e que nasceram em outros países, como os argentinos Luiz Monte, Raimundo Orsi, Henrique Gattaglia e o brasileiro Filó. Além disso, Mussolini trouxe o famoso técnico Vitorino Pozzo. Então, são alguns exemplos que desde quando o futebol começou a ganhar popularidade, seleções começaram a buscar jogadores que nasceram em outros países para jogar a Copa do Mundo, por exemplo. Eu trouxe alguns dados de Copa do Mundo. A gente tem, por exemplo, ao passar do tempo, tivemos cada vez mais jogadores jogando por seleções, por países que eles não nasceram. Então, em 2002, a gente tinha 43 jogadores naturalizados. Em 2006, aumentou para 64. Em 2010, aumentou para 75. Em 2014, tivemos 85 jogadores. Sendo que o principal país com jogadores naturalizados foi a Argélia. A Argélia, dos 23 convocados, tinham 17 franceses, jogadores que nasceram na França. Em 2018, a gente teve 82 jogadores naturalizados, do que só 10 seleções não tinham nenhum jogador naturalizado, uma delas o Brasil. Desde 82, se eles só pudessem jogar pelos países que eles nasceram, 22 não conseguiriam jogar a Copa do Mundo. Então a gente vê que com o passar do tempo, essa questão de jogar por outro país tornou algo muito comum, jogar por um país que você não nasceu. Exemplo, o maior exemplo, que teve grande discussão mundial, foi a França, né? tinham diversos jogadores que ou não nasceram na França ou os pais não eram franceses. Fizeram uma pesquisa dos jogadores que foram campeões do mundo da França e quantos tinham realmente descendência francesa, ou seja, avós e pais e a própria pessoa ter nascido na França. Então, o vô e a avó de cada lado nascendo na França, o pai e a mãe nascendo na França e o próprio jogador nascendo na França. Os únicos, e dos 23, só dois tinham essa característica, que eram o goleiro Loris, o jogador mais cheiroso da Copa, que foi o Giroud.
É muito interessante essa questão que o Fred teve. Queria também deixar claro que não é tão fácil de explicar ou de compreender essa questão de naturalidade, porque tem muitos casos que a criança já nasce com dupla ou tripla nacionalidade, e tem o caso que eu acho que é o mais fácil de compreender, que o jogador vai jogar em outro país, recebe o convite para jogar pela seleção de lá, então se naturaliza. Mas também tem casos que a pessoa tem que renegar a sua nacionalidade para poder defender outra seleção, que é o caso da China, que a gente vai discutir mais tarde no podcast. E também tem a questão da FIFA, que a FIFA mudou ao longo dos anos essa questão de naturalização, mas não, até hoje não tem consenso. Cada caso é analisado de uma maneira. Por exemplo, antigamente, o cara podia escolher que seleção defender de forma livre. Por exemplo, o Mazola, que eu acho que é um dos casos mais famosos. O Mazola jogou pelo Brasil em 1958, foi campeão mundial, inclusive fez gol no primeiro jogo. Mas, como ele jogava na Europa em 1962, ele não foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa. Então ele disputou pela Itália. Então ele foi campeão mundial pelo Brasil. Na Copa seguinte ele disputou pela Itália. O Mazola, na verdade, era filho dele, e é quando ele jogava pelo Brasil. Pela Itália ele jogou com o nome de Altafini, que era o sobrenome dele.
Acho que só pra gente corroborar essa questão de vários jogadores jogando por várias seleções, o próprio Di Stefano, né, que é ídolo no Real Madrid, ídolo no Millonarios da Colômbia também, ele jogou por três seleções diferentes, né? Jogou pela Argentina, onde ele nasceu, jogou pela Espanha e jogou na Colômbia também, pela seleção colombiana. Eu acho que ele não chegou a jogar a Copa do Mundo pela seleção da Colômbia, mas fez alguns jogos com a camisa da seleção colombiana também. A gente falou um pouquinho de Copa do Mundo, a gente também falou um pouquinho de jogadores do São Paulo, que a gente acabou citando o Marlos do São Paulo. Também teve o Aloysio Chulá, o Aloysio Boi Bandido, que foi para a China. Falando nessa questão de renegar a nacionalidade original para jogar numa outra seleção, o que, que vocês veem? Esses jogadores hoje brasileiros estão se naturalizando para jogar na China, como o caso do Elkson, que é o Aikezen, o próprio Aloysio. Como é que vocês veem essa questão, essa nova meca dos jogadores naturalizados que hoje estão indo para a China?
Eu acho que eu não gosto muito desses jogadores, particularmente, que não tem nenhuma descendência direta assim no país, e acabam por integrar uma nacionalidade, porque, na minha opinião, isso ele vai renegando contra a própria origem, assim, né? Ele não tem nenhuma conexão, né, ancestral daquele lugar, então ele acaba jogando todo o passado dele fora, na minha opinião, por conta de dinheiro, né? Mas, pelo lado futebolístico, é interessante, né? Porque eles acabam trazendo qualidade, acabam trazendo interesse, né, pro visibilidade pro futebol no país que eles estão indo integrar a seleção, né, mas eu acredito que pro lado pessoal isso acaba sendo meio negativo, vamos dizer assim. Isso para, né, não na questão midiática, mas na questão pessoal mesmo. O que vocês acham aí? Fred, fala aí.
Cara, primeiro, a minha opinião, que não vale nada, eu acho que a gente que torce pro futebol, todos nós somos torcedores, a gente vê muito pelo lado da emoção. Pensar pelo lado profissional, o cara, é uma oportunidade do cara se destacar, do cara conseguir mais visibilidade. Você falou pessoas que não têm ligação nenhuma, um país de, que ele defende. Por exemplo, na Copa de 2014, que a gente tinha o brasileiro Samir e Eduardo Silva na Croácia. Ele não tem nenhuma conexão com a Croácia, tá jogando pela Croácia a Copa do Mundo. A gente tinha aquele, lá, o primeiro jogador naturalizado que eu, entre aspas, conheci assim, eu comecei a saber que não era daquele país, e o Zinha, que jogou Copa do Mundo pelo México. Por ele ser um brasileiro que jogou pelo México, eu fiquei mais interessado pela seleção mexicana, comecei até a simpatizar pela seleção mexicana, porque tem um brasileiro lá. Então você acaba trazendo torcida, né? Outros casos que eu também vejo que é mais ou menos nessa linha que você falou, jogadores que não têm conexão com o país que eles defendem, é o Marco Senna e o Diego Costa, que jogaram pela Espanha, né? Jogaram a Copa do Mundo pela Espanha. E tem outros casos também, que nem, por exemplo, o Aubameyang, que nasceu na França, cresceu na Itália, só que eu acho que o pai dele é do Gabão, ele joga pelo Gabão. Vários casos assim, né? O Higuaín, tem pouca gente que sabe, né? O Higuaín, ele nasceu na França, só que já que ele cresceu na Argentina, ele resolveu defender a Argentina, por exemplo, né? A gente tem o Giuseppe Rossi, que também é um jogador mais atual, e nasceu nos Estados Unidos e defende a Itália. Ah, pra quem é aqui do Brasil, a gente tem o Valdívia, né? Eterno ídolo do Palmeiras. Tem palmeirense que odeia, tem palmeirense que ama. Mas ele não é chileno, ele nasceu na Venezuela. E jogou bem no Chile e se naturalizou chileno, né? A gente tem vários casos assim. Eu acho que assim, a gente como torcedor, muita gente que se incomoda com isso, né? Ainda mais pessoas são mais patriotas, acham isso errado e tudo mais. Será que futebol não é só um esporte que os profissionais praticam por lazer, é uma profissão? Eu acho que eles têm que ter sim essa oportunidade de poder jogar por outros países. Só um adendo que o Coutinho falou do Stefano, que jogou por várias seleções. Tem um jogador que jogou 3 Copas por 3 seleções diferentes, não precisou mudar de nacionalidade. Esse jogador se chama Stankovic. Pra quem não conhece ele, se você não conhece ele, primeiro que você começou a acompanhar o futebol internacional depois de 2012. Ele foi um dos principais jogadores da conquista da Inter de Milão na Champions de 2010. Excelente meio-campo. Pra galera mais nova, você podia comparar ele ao Rakitic, ao Modric. Muito bom meio de campo. Ele jogou 98 pela Iugoslávia, a Copa de 98 pela Iugoslávia. Jogou a Copa de 2006 por Sever Montenegro e 2010 pela Sérvia. Então, já que esse país, a Iugoslávia, foi se dividindo em vários, foi se dividindo em outros países, depois Sérvia e Montenegro também se dividiu, ele conseguiu jogar 3 Copas do Mundo por 3 países diferentes sem mudar de nacionalidade. Isso daí eu acho super legal nessa história.
É, cara, são as coisas que só o futebol mesmo nos proporcionam, né? Esse tipo de coisa é bem curioso a gente ver um cara que jogou 3 por 3 seleções e não precisou desse processo, né? Como a geopolítica e o futebol estão muito bem integrados, né? Só para dar uma palhinha do que eu penso a respeito dessa questão de jogadores naturalizados. Eu lembro quando eu era pequeno, olha, eu assisti a Copa do Mundo de Futebol de Areia e a Rússia chegou na final e ganhou do Brasil, sendo que grande parte dos jogadores da seleção da Rússia eram brasileiros. Naquela hora eu fiquei bem pé da vida, mas parando a pensar agora um pouco mais velho, um pouco mais consciente, eu diria, cara, é uma experiência espetacular pro jogador, né, cara? Imagina você jogando, sei lá, na China, como é o caso que a gente comentou dos meninos, né, do Elkson e do Aloísio. O cara vira pra você e fala, mano, vamos jogar uma Copa do Mundo pela China. Eu acho que fica difícil você dizer não, né? Querendo ou não, todo jogador profissional que começa a jogar tem vontade de jogar uma Copa do Mundo, né? E só um adendo antes de passar pro Dani, cara, comparar o Stankovic com o Modric eu achei complicado, hein? Eu ainda prefiro o Stankovic. Mas enfim, Dani, o que você tem para contribuir com esse assunto que a gente tá discutindo?
Primeiro que eu prefiro o Stankovic também. E eu queria voltar nessa questão que eu só citei no meu primeiro comentário, que a FIFA vai mudando ao longo dos anos com a questão contra os jogadores naturalizados. A gente citou aqui o Mazzola, o Di Stefano e até o próprio Stankovic, jogaram por várias seleções. Ainda mais que não tem uma posição, digamos, oficial, tem a mentalidade que o jogador só pode jogar por uma seleção na carreira. Mas isso é muito controverso. Por exemplo, o Emerson Sheik, ex-jogador agora, que é um jogador folclórico já e tal, ele jogou muitos anos no Japão, depois ele foi pro Qatar. No Qatar ele virou um ídolo, e o Sheik do Qatar, não o Sheik jogador, pediu para que ele se naturalizasse para as eliminatórias da Copa. Ele se naturalizou, disputou algumas partidas, aí a FIFA impediu que ele atuasse pela seleção do Qatar. Por quê? Porque ele tinha disputado um torneio sul-americano pela seleção brasileira, sub-20. Tem toda a questão do gato, que eu achei que mentiu a idade, ele já tinha passado os 20 anos, mas não é essa questão que entra aqui. E ele foi impedido nunca mais por jogar pela seleção do Qatar, só que ele também não foi convocado pela seleção brasileira por causa desse imbróglio. Porque a convocação dele foi pedida em um momento, principalmente em 2010 e 2011, ele jogou no Flamengo e no Fluminense, que ele estava bem e a seleção não estava tão bem, ele poderia ter sido convocado, mas não foi por causa dessa questão. Mas temos, por exemplo, o caso do Thiago Motta. O Thiago Motta chegou a estar amistoso com a seleção brasileira, mas ele se naturalizou italiano, começou a jogar para a seleção da Itália, passou por um julgamento da FIFA e a FIFA concedeu. E exatamente a mesma coisa aconteceu com o Diego Costa, que chegou a disputar amistoso com a seleção brasileira, se naturalizou espanhol, passou a jogar pela Espanha e a FIFA aprovou.
E Dani, agora que você falou do Diego Costa, eu acho que ele é um caso muito emblemático, pelo menos pra mim. Eu acompanhei bastante eu tava acompanhando bastante ele naquela época, porque eu achava ele um bom jogador pra jogar na seleção brasileira, inclusive. Até pela falta de centroavante que a gente tinha naquela época. E, cara, era um jogador que eu não entendi até hoje o que aconteceu, porque ele já tinha jogado no Brasil, ele do nada foi para jogar na Espanha, foi um dos motivos de eu até ir atrás de entender um pouco melhor dessa regra da FIFA. Mas eu até vi o que eu queria falar, na realidade, eu vi uma entrevista dele alguns anos atrás, comentando o que aconteceu ali. Ele falou que ele não tinha esperanças mais de ser convocado para a seleção, se naturalizou espanhol e durante o processo da naturalização ainda não tinha saído, né? Eu não lembro se ele já tinha dado entrada no processo. Parece que teve uma ligação, eu não lembro, do técnico da seleção à época, falando que ele iria ser convocado, que havia o interesse em convocá-lo, só que ele não quis voltar atrás porque já tinha dado palavra para o Vicente Del Bosque. Então, eu acabo vendo o Diego Costa como um jogador que a gente acabou perdendo, né? E não é um dos únicos que a gente perdeu. São vários que a gente perde para outros países, né? Exatamente por a gente não dar o devido tratamento, não acompanhar direito, né? Nessa lista aí mesmo que a gente comentou, só teve brasileiro, né? Teve um ou outro que nem o Eusébio, que não foi brasileiro e saiu para outros países. Fred, o que você tem a comentar a respeito disso? Você acha que a gente tem que melhorar esse nosso scouting dos jogadores que estão jogando fora? Ou realmente o Brasil vai sempre perder jogador, porque aqui é um celeiro de craques e é difícil o cara ir para a seleção e sempre a gente vai ter um ou outro que vai sair para fora?
Bom, primeiro sobre o assunto do Diego Costa, ele é mais recente, mas antes, na Copa lá de 2010, tinha uma discussão com outro centroavante, que era o Almaury, não sei se vocês lembram. Jogava na Juventus, jogou no Parma, jogou em vários clubes ali da Itália. E na época o Dunga queria trazer o Almaury para a seleção e resolveu jogar pela seleção italiana. Seleção italiana que tem uma boa conexão com o Brasil referente à sua naturalização, né? A gente tem desde lá do Mazzola, com o Almaury, mais recentemente Thiago Motta, Éder. Hoje, jogando pela seleção italiana, a gente tem o Jorginho, que joga no Chelsea, o lateral Emerson, que joga no Chelsea. E, cara, eu acho que, assim, o Brasil, ele produz muitos jogadores bons. Alguns craques. E é inevitável você não perder esses jogadores. Por exemplo, Elkson, Aloysio, são jogadores bons para clubes, mas jamais chegaram na seleção brasileira. Então, acho que na seleção chinesa, tem uma oportunidade. Marco Senna, ele jogava na época que a gente tinha Gilberto Silva, Emerson, outros jogadores da área da volância. E, cara, ele não tinha espaço lá. Então, o Cacau também jogou pela seleção lá de Portugal. Vai ter espaço na seleção brasileira. Então, eu acho que não, é inevitável não ter brasileiros em outras seleções. Acho que, assim, quando o jogador é muito fora de série, você tem que ficar de olho. Assim, o Brasil não tem como fazer um scout de jogadores jovens. Muito jogador jovem. É muito jogador jovem que joga no Brasil, é muito jogador jovem que vai jogar na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Então é difícil manter o controle disso. Mas aqueles que começam a destacar demais, a seleção tem a obrigação de monitorar. E foi o caso do Andrés Pereira. Começou a destacar e a seleção foi lá e falou, não, cara, vem jogar com a gente. Foi convocado para alguns amistosos e tudo mais. E a gente tá falando só de Brasil, mas tem outros jogadores também, né? França, eu acho que é o grande... Eu acho que a França é o grande país da polêmica da naturalização, né? Porque se parar pra ver, ao longo da história a gente tem muitos jogadores pela seleção francesa que não nasceram na França. Um monte de jogador francês que jogou por diversos países, principalmente da África. Eu falei lá na Copa de 2014, tinha na seleção da Argélia, 23, 17 nasceram na França, né? E tem casos emblemáticos, como o Zidane, Benzema, Onaski, Fekir, que é tudo da Argélia. Cissé, que era um atacante que eu adorava, principalmente por conta do PlayStation 2, que é da Costa do Marfim. Clelê, Vieira, Matuidi, Kanté, Sissoko, Nebelé, Pogba, Titi, Evra, e assim por diante. A gente tem diversos jogadores. E não só no Brasil que isso acontece, acontece também na França, né? Tem o Sterling também, que nasceu na Jamaica e joga pela seleção inglesa. A gente tem o Seedorf, que nasceu no Suriname e jogou pela Holanda. Tem aqueles casos do Shaqiri e do Behrim, se eu acho que é assim que fala o nome dele, que nasceu no Colo, joga pela Suíça. Então, não é um caso exclusivamente do Brasil. É que a gente tá aqui, a gente conhece mais os casos brasileiros. Mas eu acho que o país que mais tem essa questão e nascer no país, jogar por outro, trazer jogador de outro país para jogar pelo seu próprio país, é a França. Acho que a França é a marca registrada dessa história de naturalização.
Cara, agora são pontos interessantes que você citou aí, até a questão dos jogadores do Kosovo. É importante a gente falar nesse aspecto, principalmente, que o Kosovo, alguns anos atrás, não era nem reconhecido pela FIFA, então eles não tinham nem como defender a seleção do Kosovo. Inclusive, eu lembro da última Copa, óbvio que não é todo mundo que está familiarizado com esse assunto do Kosovo, mas a última Copa que jogou Sérvia e Suíça, quando o Shaqiri fez o gol, ele saiu fazendo uma comemoração, que era uma águia, depois foi visto que era uma águia de duas cabeças, que é o símbolo da Albânia. Tem toda uma questão geopolítica ali envolvendo Kosovo e Sérvia, que remetem aos anos 90, o final da Iugoslávia. Então, é muito delicado, é por isso que esse assunto é muito delicado a gente falar, que tem certas seleções que a FIFA nem reconhece, né? E são países, é a mesma coisa do Sudão do Sul, enfim, isso é um assunto para até outro podcast, eu acho. Mas, Zuko, você, cara, tem alguma coisa para complementar? O que você pensa?
Tem toda essa questão geopolítica que envolve também, não é um assunto fácil, não dá para discutir só no âmbito do futebol, mas no âmbito da política internacional. Outro exemplo, aproveitando o gancho do Fred, que falou da França, é a Alemanha, é uma seleção que nos últimos anos vem tendo muitos jogadores naturalizados, inclusive a Alemanha que foi campeã do mundo aqui no Brasil em 2014, tinha vários poloneses. Acho que mais famoso do Podolski, o Klose, que é o maior artilheiro da história das Copas, que nasceu na Polônia. Tinha dois turcos, né, o Özil e o Kedira. O Mustafi, o zagueiro, ele é da Albânia. E o Boateng. O Boateng é um caso interessante, porque o irmão dele joga por Gana e ele joga pela Alemanha, campeão do mundo. Então, acho que também é um exemplo bem interessante.
Ah, de fato, a Alemanha também tem feito muito isso, principalmente com os poloneses, e acho que o que você comentou dos times da França, Fred, também tem muito a ver com o passado colonial deles. Grande parte desses caras que você comentou eram jogadores que nasceram nas regiões ultramarinas da França. O próprio caso do Eusébio, que é também um pouco polêmico, ele é português, ele é de Moçambique. Na época, Moçambique era de Portugal, então é muito... É uma coisa muito delicada a gente comentar, e, cara, é muito interessante a gente ver essa questão e o quanto foi falado durante a Copa e após a Copa desse título ser um título africano, né? Vindo das seleções, vindo dos países colonizados pela França, os grandes jogadores foram para lá, e o quanto isso enfraquece algumas seleções, isso também foi muito discutido, né? Cara, realmente é um assunto que tem muito tempo pra gente discutir, tem muito assunto realmente, mas o programa é curto e os últimos 15 minutos a gente sempre deixa pra dar um assunto um pouco mais zoeira, mais cômico, pra gente dar uma risada também. Então, Fred, considerações finais do assunto de hoje, você que com certeza é um grande estudioso do futebol, que você tenha concluído esse assunto todo que a gente discutiu.
Cara, como eu disse, pra fins torcida, questão patriota e tudo mais, é legal os jogadores jogarem só pelo país que eles nasceram. Isso seria, na minha opinião, seria mais, entre aspas, justo. Só que, vendo o lado profissional dos caras, não tem como falar, não, você não pode jogar para outra seleção. Porque, como a gente já citou aqui, tem alguns jogadores que não teriam chance em jogar nas seleções dos países que eles nasceram. Só acho que tem que ter calma nisso, entendeu? Tem um jogador poder decidir até uns 23 anos. Porque, por exemplo, tem agora o caso do Sufati, né? Eu acho que é esse nome dele, que joga pelo Barcelona. Nasceu, acho que, em Burkina Faso, que tem a nacionalidade espanhola, e vai jogar pela Espanha. E já teve que decidir agora, com 17 anos. Teve outros casos de outros jogadores que, logo com 16, 17 anos, tiveram que escolher um país para jogar. Ficando um país muito forte, como Espanha, França, não conseguiu jogar depois pelo país de origem, que é um país mais fraco, para ele poder jogar umas eliminatórias, a Copa das Nações Africanas e por aí vai, e a FIFA não deixou. Então, acho que essa decisão final por qual país vai jogar, acho que até os 23 anos, eu acho que o cara poderia ainda poder decidir só depois dos 23. A partir dos 23, escolhe. Até então, acho que ele poderia deixar em aberto, eles terem mais chance de escolha. É isso, ainda bem que tem umas regrinhas para seguir, né? Que eu lembro que lá em 2010 queriam um Conca na seleção brasileira. Isso é uma brincadeira para naturalizar o Conca. Então também tem algumas coisas que torcedor viaja às vezes, né? Mas a minha conclusão é essa.
Cara, apesar de eu gostar um pouco do Conca, eu acho que ele na seleção brasileira era demais, né? Zuko, considerações finais do assunto de hoje?
Eu concordo com o Fred. Eu acho que primeiro a FIFA tem que definir qual o procedimento da questão da naturalização, ao invés de julgar cada caso separadamente, como por exemplo eu mesmo citei do Sheik, que não pôde jogar porque tinha atuado na seleção de base, mas o Thiago Mota e o Diego Costa, que já tinham atuado pela seleção principal, puderam jogar por outra seleção. Então acho que se tiver o mesmo procedimento para todos os jogadores, fica mais justo. E eu acho interessante ter jogador naturalizado na seleção, mas eu acho que talvez podia ter um limite por convocação. Ou não também, é uma questão difícil, mas eu não me oponho não, e é isso.
Gui, para finalizar, seus comentários finais.
Bom, eu acho que a questão de naturalização, pro lado pessoal dos jogadores, mantenho minha opinião, perdão discordar de todos, mas acho que pro particular fica meio triste, assim, acho que a pessoa... renega um pouco das origens dela, mas para a questão competitiva eu acho que é interessante, porque torna seleções mais competitivas, né? Ela põe em evidência jogadores que talvez não teriam destaque de outra forma. Então eu acredito que seja muito disso. Eu acho que é uma questão que sempre existiu e sempre vai existir, porque os jogadores sempre vão querer ter esse interesse de jogar Copas, de jogar eliminatórias, de né, representarem uma bandeira, né, de uma forma nacional, não só de clubes. Né? Então acho que é um tema que sempre vai existir no nosso futebol e sempre vai dar bons capítulos para ele.
Perfeito, Gui. Eu concordo um pouco com você nessa questão de você acabar perdendo um pouco da sua identidade nacional. Mas olhando para o lado profissional do cara, jogar para uma seleção, jogar uma Copa do Mundo, uma competição entre seleções, eu acho que é um salto na carreira do cara que não tem como a gente mensurar, né? É, e eu faço o coro ao que o Dani falou. De repente, você colocar uma regra, um limite, não sei se para cada convocação em relação a amistosos, mas, por exemplo, em competições oficiais, seja jogar uma Copa do Mundo, você tem que ter um número máximo de naturalizações, de repente, fosse um modo de você evitar que, por exemplo, a China venha, naturalize todo mundo e ganhe a Copa do Mundo com dois jogadores da China. De repente, é um modo da gente impedir esse tipo de coisa, tornar o jogo um pouco mais justo, eu não sei, é passível de muita discussão. Mas, como eu falei, é um assunto que dá para mais de um podcast, né? Vamos falar de brincadeira, vamos falar de zoeira. Falar do Super Clássico das Américas, um torneio que era a antiga Copa Roca, foi voltado, foi trazido dos mortos para tentar fazer um joguinho legal entre o Brasil e a Argentina, e no final foi uma bela porcaria, nos brindou com jogos maravilhosos, que era só legal ver a Argentina se ferrando na mão do Brasil. E eu vou passar direto pro Gui, para ele comentar um pouquinho disso daí.
É, bom, o Super Clássico das Américas, ele é um torneio bem, bem divertido, assim, que a gente consegue ver as duas seleções de uma forma mais descontraída, de um jogo mais leve, mais parceiro, né? E é sempre bom porque o Brasil é o maior campeão, obviamente, né? A gente não ia nunca deixar os hermanos ganharem da gente nessa, né? E a gente tem fatos interessantes, né? Como o Diego Tardelli ter sido o destaque de uma das edições, né? O Neymar ter feito uma outra boa edição. Então, né? Eu acho que é sempre bom ver os hermanos tristes. Então, é algo que voltou e que nos tem dado grandes motivos de grandes risadas pra cima deles. Bom, aproveitando, me despeço por aqui, que eu tenho que ir para o trabalho. É, um grande abraço a todos da bancada, Fred, Colts, Dani, um abraço para vocês, um abraço para a galera que está ouvindo a gente, para o Otávio também, que não pôde estar presente hoje, né? E vamos para frente, gente, e muito obrigado a todos.
Então, o Super Clássico das Américas é um conceito bem interessante, que é pegar a maior rivalidade de seleções do mundo, que é Brasil e Argentina. Tem suas origens históricas, como o Colts falou, que é a Copa Roca, que a primeira edição foi em 1914, ou seja, tem mais de 100 anos essa competição, mas ela parou de ser disputada na década de 70, aí retornou nos anos 2011 foi a primeira vez que retornou. E tinha como regra convocar jogadores só que atuavam no Brasil ou na Argentina. E isso rendeu algumas convocações, no mínimo, engraçadas. É, nunca me esqueço do Durval, que foi sim um grande zagueiro, mas não deixa de ser engraçado ver ele com a camisa do Brasil. O Camilo também. Só que eu acho que perdeu. Eles viram que não. Chegou uma hora que estava um pouco ridículo, que já não tinha tanto jogador de qualidade no Brasil e na Argentina. E eles tiraram essa regrinha em 2017. Agora é basicamente um amistoso, pode convocar jogador que atua na Europa, em qualquer continente. E é um amistoso Brasil e Argentina que vale a taça, né? Perdeu um pouco desse glamour que tinha de ver o Guinha Azul e o Conca jogando pela Argentina.
Bom, o Super Clássico das Américas eu achava legal. Ele voltou, por quê? Porque é uma chance de você aproximar as seleções do seu país. Brasil, principalmente, a gente eu não sei como é que anda por lá, né? Mas no Brasil, ultimamente, nos últimos anos, as pessoas vêm perdendo a vontade de acompanhar a seleção brasileira, porque, não tem jogadores que atuam aqui no Brasil, então não é um jogador que você acompanha diariamente, no seu cotidiano. Dois, porque a seleção brasileira, eu não sei quanto tempo faz, tirando a Copa América que aconteceu ano passado, mas amistoso, preparatórios para a Copa, essas coisas. Tem uma época que o Brasil ficou muito tempo sem jogar no Brasil. amistoso o Brasil não joga mais no Brasil, por questões comerciais e tudo mais, mas isso afasta a seleção brasileira do povo brasileiro. Então o Supercopa das Américas é legal porque era só jogadores que atuavam nos países, então você via jogadores de todos os times sendo convocados, e era jogo, ou um jogo aqui no Brasil, ou um jogo lá na Argentina, e isso era muito legal porque aproximava mais a população para os jogos. Lógico que nos trazia convocações épicas. Eu lembro do trio de ataque que era Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Borges. Que trio de ataque. A gente tinha outros jogadores como Cortez, aquele lateral do São Paulo, do Botafogo, que hoje eu acho que tá no Chapecoense. Também jogou super, foi convocado. A gente tinha o Ralf do Corinthians, o Hever, o Leonardo Silva do Atlético Mineiro, o próprio Durval. Mas o Durval é um ícone, o Durval eu não acho ruim não. O Thiago Neves, o Jefferson do Botafogo, o Arouca do Santos, Leandro Damião. Então tinha vários jogadores sensacionais. Então era legal por causa disso, tinha uns jogadores mais ou menos, tinha um outro bom. E via de regra o Brasil dava um pau na Argentina, depois quebrou a regra de não pode ter só Brasil e Argentina. Acho que ano passado foi... ano retrasado, 2018, né? Foi lá na Ásia e a Argentina ganhou, mas ninguém lembrou que tinha jogo do Brasil e Argentina, ninguém lembrou que era o superclássico das Américas. É legal, eu acho que era um jogo amistoso, principalmente quando só podia os jogadores dos dois países, que era muito divertido. E falando, e voltando um pouco pro assunto do podcast, que era a naturalização. Uma coisa que eu acho muito engraçada é o Boateng que fala, eu tenho orgulho... Boateng não, desculpa. O Aubameyang que fala, eu tenho orgulho de jogar pelo Gabão. Eu podia jogar pela França, eu podia jogar pela Itália, mas eu jogo pelo Gabão. Legal, eu sei que tem uma questão pessoal de se identificar com a origem do pai dele e tudo mais, mas, mano, é Gabão, né, tio? Não, não tem que ter orgulho de pegar de jogar pelo Gabão, né? Que nem você namorar uma pessoa muito feia mesmo, você é uma pessoa horrorosa. Beleza, a pessoa é muito legal, te entende, te completa, porque, né, assim, você não sai na rua orgulhoso de ter aquilo do seu lado, né? Mas enfim, essa é a minha opinião.
Bem, falando do Super Clássico das Américas, cara, eu gostaria só de pegar algumas escalações. A gente falou muito das escalações do Brasil, mas eu não sei se alguém comentou do Felipe Gabriel, que jogou no Brasil, pela seleção do Brasil nesses clássicos. E também alguns caras que passaram pela Argentina, que é o Seba Domingues, o De Sábado, que foi preso aqui no Brasil por racismo, quando teve aquela treta com o grafite. Teve outros grandes nomes, como Pablo Mouche, que jogou no Palmeiras, Hernán Barcos e Montijo, sem contar do Escoco e do Maxi Rodrigues também, jogadores da Argentina, grandes jogadores. Só coisa de qualidade nesse Superclássico das Américas. E só para tirar a dúvida, Fredão, 2018 foi na Ásia, o Brasil ganhou, e 2019 foi na Arábia Saudita, e foi aquele jogo 1-0 da Argentina, jogo modorrento, que a Argentina quase ganhou de 3-0 do Brasil. Se os caras fossem um pouquinho mais fortes na finalização, tinha goleado, mas enfim, aquele último Brasil argentino foi um lixo. Zuko, você, cara.
Eu queria só completar para essa informação também. Olha, as últimas quatro edições do Super Clássico das Américas foram em sequência: 2014 foi na China, 2017 foi na Austrália, 2018 e 2019 na Arábia Saudita. Ou seja, muito próximo da América, muito próximo dos torcedores argentinos e brasileiros.
É, então é aquilo que a gente comentou, né? Tudo aquilo que ele trouxe de legal, o Super Clássico, voltando a jogar só brasileiro, só argentino que joga nos países, fazendo dois jogos, um aqui e um lá, aquele glamour meio que de Libertadores, os caras desistiram pra ganhar dinheiro mesmo. Eu não esperava muito diferente da CBF, da AFA, pelo histórico que eles têm também, não me surpreende. Mas enfim, né? Não vou me alongar nas minhas críticas, que são muitas. Mas era um torneiozinho bacana de ver, sem dúvida, e eu nunca esqueço da carretilha que o Damião deu num argentino aí no Superclássico das Américas. Ficou muito gravado na minha memória, porque foi a última vez que eu vi o Leandro Damião na seleção brasileira, e é sempre muito bom quando a gente vê um brasileiro metendo uma carretilha no argentino. Bem, não havendo mais nada a tratar hoje, eu vou seguir com o encerramento do terceiro episódio do nosso podcast. agradecer a todo mundo que nos escuta, que nos tolera, agradecer ao pessoal que hoje pôde fazer presente na gravação, e já vou passar para o Zuko fazer seus agradecimentos.
Eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse novo podcast, nossa terceira edição, estamos melhorando, e espero que vocês estejam gostando também. Até a próxima.
Fredão, seus agradecimentos finais.
Bom, primeiramente gostaria de lembrar a todos nossa campanha, hashtag vem Afonso, Afonso Alves. Esse podcast chegar para você, por favor, nos conceda uma entrevista. Se você demorar muito para se pronunciar, nós vamos até você. Vamos pedir essa entrevista e não vamos desistir até conseguir. Segundo, como eu disse no começo do podcast, gente, aproveitando que a gente falou de Copa do Mundo, falou de jogador internalizado, acessem o blog, sigam a gente nas redes sociais, Esquema Tático, o Facebook, Instagram, Twitter. O blog tem matérias muito legais sobre as Copas do Mundo, da Copa de 34, a Copa do Cartaz Proibido, a Copa de 38, que as seleções das Américas boicotaram, exceto o Brasil, e entre outras Copas que tem lá, a Copa de 50. Acessem o blog e leiam essas matérias. Para isso, gostaria de agradecer a atenção de todos. Um grande abraço.
Bem, por fim, também gostaria de lembrar a nossa campanha do Vem Emanuel, criador do Brasfoot. A gente também quer uma entrevista com você. Se você nos pronunciar também, a gente vai atrás. E agradecer a todo mundo que nos escuta. Mais uma vez, esse programa a gente faz por diversão, mas também faz para vocês. Deixe seus comentários, suas críticas, sugestões para tema nas nossas redes sociais. A gente está com o Facebook, está com o Twitter, está com o Instagram também. Brevemente a gente vai começar a postar os vídeos no YouTube. A gente está correndo atrás disso. E por fim, também dar o nosso agradecimento especial ao Gui. Não sei se todo mundo sabe, mas o Gui trabalha na área da saúde. Está na linha de frente da batalha contra o Covid-19, então... Obrigado aí pelo esforço, Gui, e meus parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, que eu sei que não é fácil. E resto, pessoal, obrigado, até mais, até semana que vem.